Boa noite, bem-vindos à edição semanal do programa Conversas, último programa no ano 2020 e com a saúde em plano de destaque. A convidada desta edição é Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Baixo Voga, Margarida França, já porque passou no início de funções no Centro Hospitalar, mas regressa agora em circunstâncias bem diferentes. Esta é a semana, este é o ano da pandemia e esta é a semana do início da vacinação, foi assim no Centro Hospitalar do Baixo Voga esta terça-feira. Num processo, calculo que tenha trazido uma esperança nova àquilo que é também o exercício de funções dos profissionais de saúde depois de meses e meses de dificuldades, seguramente. Margarida França.
Bom dia. Muito obrigada, em primeiro lugar, pelo convite e um bom dia e votos também de bom ano aos nossos ouvintes. Ontem foi um dia muito importante para nós, logicamente, porque não podemos desmentir que foi um ano muito, muito difícil. E conseguimos vacinar ontem 400 profissionais e é uma janela de esperança de que os nossos profissionais vão trabalhar com uma dupla segurança, imunizados, vacinados e que podemos continuar a prestar este serviço a quem a nós acorre. Eu sei que me vou repetir, porque nós ouvimos isto constantemente. Isto é apenas um primeiro passo muito pequenino no combate a esta doença e, portanto, temos de ter a consciência que temos de continuar a ter as nossas medidas de segurança, de higiene, de proteção, até porque nós temos de ter consciência de que os profissionais todos estão muito cansados. Nós recebemos o primeiro doente no dia 13 de março. Estamos quase a chegar a março de 2021. São 10 meses de luta e de trabalho diário contra esta doença malfadada, não esta doença tão difícil e que tem exigido tanto de nós.
E que levou a planos especiais, planos de contingência, estados de emergência, isto seguramente também há com condicionamentos ao nível da gestão. Não houve férias, presumo eu, para muita gente, não é?
Muita gente, eu próprio tenho uma semana de férias, espero no próximo ano poder usufruir de mais uns dias de férias, mas os planos de contingência mudam todos os dias, nós fazemos, incluindo fins de semana, nós fazemos o controle dos doentes internados e das vagas todos os dias, nós fazemos uma gestão ao dia. Por exemplo, isto é um exemplo e até, mais uma vez, no sentido de alertar as pessoas que têm que manter as suas precauções. Nós contávamos com uma subida da procura de doentes com a Covid no início de janeiro, vá lá, na segunda semana de janeiro, e fomos surpreendidos a semana passada com uma grande subida de doentes com a Covid-19. O que nos está a fazer hoje, precisamente, a repensar se temos que abrir uma quarta enfermaria. Uma quarta enfermaria, para terem uma ideia do peso que isto é para o Centro Hospitalar de Baixo Voga, são 82 camas de doentes Covid. Para um hospital da nossa dimensão, é de facto um esforço muito grande.
Essa decisão, ontem nós ouvimos essa declaração, aliás foi reproduzida aqui nas notícias, nas edições de notícias, quando é que é tomada? Hoje ainda? Amanhã?
Nós fazemos, como eu lhe disse, ao dia. Nós fizemos isto a semana passada, na quinta-feira, portanto, no dia 23, no dia 24. No dia 24, nós decidimos arriscar o fim de semana sem abrir esta quarta enfermaria. Porque esta quarta enfermaria tem outra tipologia de doentes e, portanto, obriga à movimentação de doentes. É um desconforto. São outras equipas que têm que se organizar, são as equipas de enfermagem, médicos, é de facto um processo muito complexo. Decidimos arriscar o Natal, até para possibilitar que alguns profissionais pudessem usufruir do seu Natal com as suas famílias. Isto foi decidido no dia 24. E, portanto, entre hoje e amanhã nós vamos decidir como é que preparamos o fim de semana. É assim, é ao dia, à hora quase.
Eventualmente, se seguíssemos aqui a tendência nacional, e ontem ouvíamos essas estatísticas, havia menos internados, menos pessoas em cuidados intensivos, se o
nós
centro hospitalar...
Mais.
Pois, se o centro hospitalar conseguisse acompanhar isto, provavelmente até abriria mão dessa solução. Portanto, aqui há uma tendência diferente.
Houve uma tendência diferente desde a semana passada. Temos também 7 doentes em cuidados intensivos, que também é um esforço para o centro hospitalar de Baixo Voga. E, portanto, mais uma razão para nós estarmos conscientes de que ainda temos que ter muita cautela com aquilo que são os nossos comportamentos individuais.
Essa questão, calculo eu, também terá alguma coisa a ver, estará relacionada com estes surtos últimos que apareceram em lares e que trouxeram
não
aqui também uma...
Não propriamente. Não tem a ver com os surtos nos lares, é de facto uma procura muito variada, infelizmente uma procura de pessoas mais jovens também. E muito variada, não tem a ver diretamente
com essa questão que trouxe um aumento de infectados. Há pouco falava sobre as alterações, as mudanças, o que elas custam, o que significam estas camas e o que é que significam no conjunto do centro hospitalar, em termos de congelamento de outras áreas, de outras intervenções também elas muitas vezes necessárias.
Eu acho, até trouxe aqui uns números comigo porque são muito engraçados, eu acho que as pessoas, claro que têm uma ideia, mas não têm bem a ideia dos números que que este esforço envolve. Por exemplo, terem a ideia que nós já distribuímos mais de 1 milhão de equipamentos de proteção individual, mais de 1 milhão. Isto, de facto, são números que querem em termos de logística. Profissionais e doentes também, porque, como sabem, se as pessoas não tiverem, quando vão a uma consulta, a proteção adequada, nós também fornecemos as máscaras. Nós já testes Covid já ultrapassamos os 45 mil, isso foi de facto uma data muito importante do dia 19 de março, quando o Centro Hospitalar se tornou autónomo e começou a fazer os próprios testes. Este foi um dia muito importante, porque nós passamos a poder ter o controle dos doentes no espaço de 4 horas e agora temos já há bastante tempo que temos também os testes rápidos e se temos uma situação de necessidade, de dúvida, em 20 minutos nós podemos ter um resultado com segurança se o doente é positivo ou se é negativo. E internados nós já tivemos perto de 800 doentes. E, portanto, isto são números muito grandes já para o Centro Hospitalar de Baixo Voga. Claro que com isto nós já adiamos perto de 13 mil cirurgias e 1.700, peço desculpa, 13 mil consultas e 1.700 cirurgias. Que tínhamos tudo, de facto, planeado para a primeira semana de janeiro retomar a nossa atividade planeada, programada, mas fomos agora surpreendidos com este acréscimo de procura a semana passada. E, portanto, vamos ter que adiar com toda a certeza, como muito nos entristece, porque nós queríamos começar a recuperar as nossas listas de espera.
E isto pode significar o quê? Um mês?
Vamos ver. Depende. Os doentes são todos diferentes. Vamos ver qual é o desempenho e vamos ver o que é que nos aparece nos próprios dias.
Iríamos sempre tocar nesta questão. Este é um tema que está hoje na ordem do dia, até por declarações que têm surgido a propósito da questão oncológica, que há aqui, de facto, efeitos colaterais que poderão agora ser diluídos no tempo com o surgimento de um agravamento de outras patologias. Isto é sentido? Há uma medição? Há aqui uma noção real do que é que pode significar, do que é que podem significar estes meses, ou há uma capacidade para responder em situações extremas?
Nós temos capacidade para responder, mas eu faço notar que nesta segunda fase já não aconteceu aquilo que nós vimos acontecer em março e abril e que as pessoas não recorriam, por exemplo, à urgência ou à sua consulta. Sobretudo à urgência. As urgências de não-Covid ficaram praticamente desertas, quase desertas. Não é desertas, mas é insignificante a procura. Isso não aconteceu agora, por exemplo, neste fim de semana que passou de Natal, nós já tivemos uma grande procura na urgência não-Covid. O que eu aproveito aqui para fazer um apelo, e isto é mesmo um apelo, é, o hospital tem toda a segurança, e vamos já falar sobre isso, até sobre os contentores que colocamos para possibilitar mais espaço e circuitos, é que nós ainda já tínhamos uma taxa de falta às consultas externas elevada e agora subiu ainda mais. Portanto, as pessoas tenham consciência que têm que controlar as suas doenças, não devem faltar às suas consultas, na perspectiva pessoal e na perspectiva também de que, se porventura não podem ir à consulta ou devem fazer, devem avisar. Mas não devem faltar às suas consultas. E nós vimos ainda no início desta fase que é compreensível receio por parte de todas as pessoas em recorrerem ao hospital. Não têm razão para isso. Eu costumo dizer aos meus amigos, eu sinto-me mais segura no hospital do que fora do hospital. Eu não tenho problema nenhum no hospital. Sinto-me seguríssima. Eu tenho os receios, de facto, a ser contaminada fora do hospital, apesar que eu tenho muito pouco tempo livre, mas quando vou ao supermercado ou faço a minha vida pessoal, tenho mais receio de ir dentro do hospital. As pessoas não devem ter qualquer receio de ir a qualquer uma das unidades do centro hospitalar de Baixo Voga. Estarreja, aliás, não tem doentes Covid, Águeda não tem doentes Covid, por isso é que nós colocamos lá também o nosso hospital dia, e a Aveiro tem circuitos e tem a segurança necessária para que todos os doentes e todos os utentes se sintam bem e com segurança para as suas consultas e outros atos.
Vamos fazer aqui uma viagem no tempo, regressamos ali a fevereiro, março, porque na altura se falou muito sobre as condições ou a falta delas para gerir uma situação destas. Foi um choque grande aquilo que era a realidade e é a realidade do centro hospitalar, o que era naquela altura, e as exigências, a forma como elas se colocaram. Eu lembro-me, por exemplo, daquelas discussões, quantos ventiladores é que há, se há X, se pode haver mais, mas também não pode haver mais porque o sistema elétrico não aguenta. Quer dizer, havia uma série de discussões que eram, algumas delas, para o comum dos cidadãos, assim, uma coisa muito surpreendente, não é?
Nós fomos apanhados, nós primeiro tivemos azar, não é? Fomos apanhados de surpresa porque o São João penso que teve o primeiro doente de Covid no dia 2 ou 3 de março e nós tivemos o primeiro doente no dia 13. É verdade que nós tínhamos alguns projetos já em carteira e no Ministério da Saúde e alguns deles já aprovados da reformulação de algumas das estruturas do Centro Hospitalar de Baixo Voga, e que eram necessários. E que tinham a ver com o fornecimento de oxigênio, com redes elétricas, e aliás alguns deles a terminar neste momento e que foram financiados. Isso aconteceu também com os cuidados intensivos. Nós tínhamos uma proposta, projeto feito para alargamento da nossa unidade de cuidados intensivos e criação de uma unidade de cuidados intermédios no Ministério. E que por acaso foi ontem, a obra foi adjudicada ontem, que vai arrancar agora em janeiro. Portanto, eram situações muito particulares do centro hospitalar em que nós já tínhamos identificado que tínhamos que melhorar determinadas áreas. Portanto, nós fomos um bocadinho apanhados de surpresa e tivemos que acelerar o ritmo e tivemos que encontrar soluções.
Aqui ninguém teve capacidade para dizer não, não é?
Não.
Pelo menos a pandemia teve esse efeito de justificar aquilo que já era justificado.
Mas o projeto estava aprovado, agora vai ter um financiamento específico no quadro do Programa Nacional dos Cuidados Intensivos, mas era um reconhecimento geral de que o Hospital de Aveiro necessitava de reforçar os seus cuidados intensivos.
Isto muda alguma coisa, por exemplo, nos planos de ampliação do hospital? O que é que a pandemia trouxe de novo? Obrigou o Conselho de Administração, os profissionais, os responsáveis de clínicos, a repensar tudo isto? Ou isto não traz alterações ao nível daquilo que era o pensamento estratégico?
Não, traz coisas que também trouxe coisas boas. Porque, se calhar, no dia-a-dia nós íamos aligeirando alguns, não digo procedimentos, mas algumas partes estruturais, e neste momento nós estamos todos muito conscientes de que temos de trabalhar com segurança e temos de ter rotinas de gestão de risco instituídas e criadas. Quem passar pela parte de trás do hospital vê que nós temos dois contentores, portanto, manifestamente, nós temos falta de espaço. Isso. Todos nós sabemos, temos falta de espaço. Alargamos a urgência pediátrica com um contentor, um pequeno contentor. Pusemos um contentor já de grande dimensão na nossa urgência geral para permitir circuitos e espaço e para que os doentes estejam e os profissionais com mais segurança. Portanto, temos o hospital dia a funcionar em Águeda, que é um desconforto para os nossos doentes, para alguns doentes que têm que se deslocar a Águeda. E, portanto, nós estamos com um problema crónico de falta de espaço no nosso centro hospitalar, sem dúvida.
Sim, mas isso já existia, já estava
agora
identificado.
Agudizou.
A questão é outra, aquilo que estava a ser debatido para uma ampliação sofre alterações com isto? Por exemplo, ter mais espaço para determinada área, menos para outra, apostar mais nisto ou naquilo?
Não, isso não, o trabalho estava feito, o estudo funcional já está na Administração Regional de Saúde do Centro e já foi desenhado com alguma capacidade da expansão e de alargamento. Portanto, não mexemos no trabalho que já estava feito.
Ou seja, o hospital precisa de mais camas, precisa de cuidados mais diferenciados, precisa dos tais circuitos alternativos.
Precisa de mais espaço e precisa, sobretudo, e seria muito bom, de separar aquilo que é o ambulatório, que deve ter um determinado tratamento e que pode abrir a sua porta às 7:30 ou 8 da manhã e fechar a porta às 8 da noite, e que neste caso no projeto, no estudo funcional que desenhamos, fica no antigo estádio Mário Duarte, nesse espaço, e vagando muito espaço para internamento e outras necessidades nos edifícios atuais. Portanto, é um redesenho total dos espaços do hospital.
O que existe hoje como edificado vai sofrer também então alguma transformação?
Vai sofrer a requalificação e adaptação, porque ao movimentar muitas áreas dos cuidados ambulatórios, ou cuidados de consulta externa, exames complementares, hospital dia para uma nova área, nós vamos ganhar áreas no edifício, sobretudo no edifício principal. Nos edifícios principais vamos ganhar áreas em que podemos redesenhar e dar mais e atribuir mais espaço aos nossos serviços de internamento.
Durante estes meses e durante este último ano, a mensagem política, sobretudo essa, tem incidido muito na questão da necessidade do financiamento, das obras, de acelerar tudo isto. Sente que este tempo de pandemia trouxe também esse vento que empurra tudo isto?
Acho que sim, que ajudou também e que chamou a atenção e que chamou a atenção para o constrangimento que nós estamos a viver e que já vivíamos antes de fazermos uma gestão mais adequada dos espaços e termos mais espaço e circuitos, e porque o hospital cresceu muito em número de profissionais nos últimos 2 anos, o hospital cresceu muito. E quer começar a fazer novas atividades, novas práticas clínicas, e por vezes debatemos com esse problema. Não temos gabinetes, não temos espaços, e temos rapidamente que tentar resolver essa questão.
Mas há essa sensibilidade dos decisores?
Há essa sensibilidade.
Sentem isso enquanto administradores?
Sim, sentimos. Posso dizer também, o projeto, o estudo funcional já está na Administração Regional Sul de Centro, já teve uma primeira análise por parte da mesma. De certa forma, a própria Covid levou a que todos os responsáveis pusessem a sua energia na resolução da pandemia, mas estou convencida que vamos ter uma resposta a breve trecho. E é necessária.
Ou seja, nessa questão dos poderes intermédios, há aqui agora também um lado importante que se vai jogar, não é? Nesta questão
mesmo,
dos prazos, da capacidade de resposta.
E não é só a nova unidade ambulatória, o Centro Académico Clínico é uma proposta muito interessante de trabalho com a Universidade, é igualmente a requalificação que é necessária das 3 unidades. Nós vamos começar também em janeiro, espero que possamos começar em janeiro, com a obra de requalificação da urgência do Hospital da Águeda. Estão as 2 adjudicadas. São duas grandes inovações para a unidade aqui de Aveiro, para o Hospital de Aveiro e para o Centro Hospitalar, que é a aquisição e a instalação, que começará também em janeiro, de uma ressonância magnética, que, de certa forma, não era incompreensível até que o Centro Hospitalar de Baixo Vogue ainda não tivesse uma ressonância magnética.
Eram serviços contratados, serviços externos.
Serviços contratados externos, mas não é só pelo valor.
É o desconforto de agarrar em
utentes,
não é?
Não é o desconforto, é mais do que isso. É pelo facto de nós passarmos a ter a ressonância magnética, vai-nos dar a idoneidade formativa, vai ser mais e mais apelativa para novos médicos, vai permitir fazer outro tipo de investigação, vai permitir que os médicos trabalhem em conjunto, dentro do edifício, analisem os doentes. É totalmente diferente.
Massa crítica. Mas
uma massa crítica é totalmente
desenvolvimento
diferente.
Desenvolvimento científico.
Nada quanto ao setor privada, quem nós compramos exames, não é isso que está em questão, é só que está ali tudo concentrado e os clínicos podem trabalhar em conjunto. Era absolutamente indispensável.
Daqui a pouco iremos a essa questão também da relação com os privados, que foi uma das questões que se colocou agora muito durante a pandemia, de âmbito geral e nacional. Mas antes disso, e a propósito desse estudo e dessa, digamos assim, capacitação dos polos do Centro Hospitalar, eu creio que é emblemático estarmos a fazer este último programa do ano dedicado basicamente à saúde. O primeiro, depois da pausa na pandemia, foi com Jorge Almeida, o autarca da Águeda, e foi deliberadamente, estamos a falar de um enfermeiro que é presidente de Câmara.
Sim, senhora, conhecia como enfermeiro na urgência.
Que trouxe também aqui um discurso que foi, na altura, importante em termos de comunicação da pandemia. Ele aqui, o que transmitiu neste programa de entrevista, e foi um programa sobretudo dedicado à liderança política na Câmara de Águeda, foi que nunca sentiu, desde o início da formação do Centro Hospitalar do Baixo Voga, que o Centro Hospitalar funcionasse com essa dimensão de 3 polos. Ou seja, foi sempre tratar de gerir carências, tirar daqui para ali, empurrar dali para acolá, e nunca a questão da capacitação dos seus diferentes polos. O que lhe pergunto é se está prevista no futuro essa capacitação. Por exemplo, a criação de centros específicos que tecnicamente possam responder a esta área ou àquela, não é? Tal como agora está a acontecer temporariamente com o hospital que há pouco anunciou, colocado em Águeda. O que é que é possível dizer nesta altura? São hospitais, o de Estarreja e o de Águeda, que terão uma margem de valorização grande dentro desse plano?
Há outro trabalho que está a ser feito também, que é absolutamente crucial. E que a pandemia atrasou um bocadinho, é o plano diretor do Centro Hospitalar do Baixo Boga. Este plano diretor obriga-nos a refletir o que é que nós vamos desenvolver aqui em Aveiro e o que é que nós vamos desenvolver em áreas clínicas, quer em Águeda, quer em Estarreja. Esse trabalho está em cima da mesa, temos já ideias muito concretas e, assim como o plano estratégico que estava pronto para o Centro Hospitalar de Baixo Boga, que estava pronto em fevereiro e que nós, no entretanto, não o divulgamos, nem pusemos à consulta pública porque entramos nesta fase, mas que o temos que fazer agora e que o devemos fazer agora. Temos linhas de desenvolvimento específicas, quer para a Águeda, quer para a Estarreja, que vamos debater e que vamos debater publicamente. No que nós não podemos esquecer é que tudo aquilo que for de uma grande complexidade e tecnicidade e clínica e que tenha risco clínico, não podemos andar aqui com ilusões.
Tem que estar centralizado.
Tem que estar centralizado, que é onde nós temos cuidados intensivos. Isto até nos vai ligar, por exemplo, ao setor privado. Eu ontem estava preocupada com a procura de doentes Covid e falava com alguns colegas e falava com a feira, com o colega da feira e com os colegas... Eu falava com Coimbra e dizia mesmo, nós aqui em Aveiro temos um problema acrescido, é que mesmo que eu queira adquirir serviços de cirurgia no setor privado, é difícil porque nós não temos hospitais privados com cuidados intensivos que nos dê a segurança de que fazemos lá uma cirurgia e que se houver algum problema é assistido ao nível do intensivismo. Portanto, temos de ter esta consciência, é que aquilo que é ambulatório podemos fazer noutro local, não podemos continuar a fazer em Águeda. Aquilo, contudo, e cada vez mais a medicina é menos interventiva, que é interventiva e tem algum risco, tem que ser feito em Aveiro. E isto também se aplica às urgências. A proliferação, eu tenho defendido isto publicamente, a proliferação de falsas urgências pelo país, e temos discutido isto também até relativamente a Estarreja, é um risco. Não vamos criar falsas urgências, não vamos criar falsas urgências, porque isso é um risco para cada um de nós.
No fundo, esta resposta simboliza exatamente aquilo que é um pouco a ideia de que ter um serviço por ter nem sempre significa uma garantia de,
ter um serviço
de segurança
ter...
e de resposta
não,
à altura.
Não. Ter um serviço para, de facto, os doentes passarem por lá e perderem tempo, de facto, na necessidade, na intervenção clínica e no ato médico que precisavam, isso só prejudica e é um risco acrescido.
Portanto, temos tendencialmente falamos de uma centralização que até deveria acentuar-se na sua leitura.
Sim, até porque a
concentrar
medicina...
meios...
Até porque os hospitais no futuro vão ser diferentes, eu acho também já o disse aqui, os hospitais no futuro vão ser extraordinariamente complexos, extraordinariamente técnicos, com o internamento muito diminuído. Como sabemos, nós temos nosso projeto de hospitalização domiciliária foi um sucesso, está a correr belíssimamente, e é aí que nós queremos crescer. É na hospitalização domiciliária que nós queremos crescer, se os doentes tiverem condições para isso e as famílias tiverem condições para isso. Agora, não tínhamos dúvidas, vamos ter menos camas, mas vamos ter atos cada vez mais complexos. E nós temos que assegurar a segurança do doente, temos que ter esses cuidados.
Equipas com maior mobilidade, eventualmente, a capacidade de poderem...
Equipas técnicas com capacidade de resposta e com alta tecnicidade e treino médico.
Esses para estarem em ambiente hospitalar.
Tem que estar em
e
ambiente
outros hospitalar. Com essa capacidade de irem às casas monitorizando.
Sim.
E...
Porque todos nós queremos, eu penso, eu também gostaria de ficar internado em minha casa, se possível, e nós tentarmos também, em simultâneo, já que temos estes dois polos, tentar também contribuir para um hospital que esteja ligado à comunidade, mais próximo da comunidade, daqueles atos que não comportem risco. Porque o que comporte risco tem que ser feito junto dos serviços centralizados.
Se pensarmos nesses atos que não comportem risco, o que é que pode ser então o futuro, por exemplo, de Estarreja e Águeda?
Nós já aumentamos muitas
consultas.
Nós aumentamos muitas consultas em Estarreja e a nossa intenção, de facto, é possível evitar que as pessoas tenham que deslocar. Pequenos atos de cirurgia, coisas relativamente simples. Em Águeda nós temos uma anestesia, portanto é possível fazer uma cirurgia de ambulatório, mas contudo, E eu tenho experiência porque eu vim do centro hospitalar de Vila Nova de Gaia, quem conhece aquela área, e comparando, a cirurgia de ambulatório do centro hospitalar de Vila Nova de Gaia está em Espinho. Contudo, eles podem fazer outro tipo de cirurgias que nós ainda não fazemos em AIDA, porque é mais próximo e é mais fácil acesso. Nós ainda temos esse problema com AIDA, que é o problema do acesso entre Águeda e Aveiro. Portanto, estamos a ver, há determinadas coisas que, por exemplo, este centro hospitalar faz na cirurgia de ambulatório em Espinho, porque em 15 minutos chegam a Gaia, se houver algum problema, e que nós em 15 minutos não conseguimos chegar de Águeda a Aveiro. E determinadas cirurgias que nós ainda fazemos em Aveiro, que podiam ser feitas em cirurgia de ambulatório, mas como
tem ou pelas
características do doente, ou pelo tipo de cirurgia, tem um risco acrescido e que nós mantemos em Aveiro.
Uma eventual complicação e que pode
uma
ser...
Uma eventual complicação e que depois temos, por vezes, em dias de trânsito, podem chegar aos 45 minutos, não é?
E tem esse lado também da questão da mobilidade, que não é seguramente a situação mais cómoda. A esse propósito e da mobilidade, o que é que é possível fazer também para melhorar a acessibilidade ao Hospital de Aveiro? Aquilo em tempos tinha um heliporto, um espaço, entretanto nunca utilizava o campo de futebol para esse fim. O novo projeto vai prever alguma coisa nesse sentido? Deixa de haver campo de futebol?
Deixa de haver campo de futebol, há diversas modalidades de nós prevermos o heliporto. Bom, os acessos ao Hospital de Aveiro, eu sei que há muita crítica sobre essa área, mas não são maus, têm mais do que um acesso. Não são maus comparando com outros hospitais.
De autoestradas não está mal servido, não é?
Não está mal servido. Agora deixem de desmistificar os helicópteros, que há o fascínio, de facto, dos helicópteros. É um fascínio os helicópteros. Os helicópteros têm também muitas limitações. Eu tenho, na minha experiência de gestão hospitalar, eu também passei pelo INEM, precisamente naquela fase em que foram fechadas muitas das tais falsas urgências e que eram um perigo. E existe algum fascínio das pessoas com os helicópteros. Os helicópteros, de facto, é um meio de socorro magnífico, fantástico, mas tem limitações, que têm a ver com o tempo, com a capacidade de levantar, com a ordem para levantar. Não é propriamente uma prioridade que eu veja neste momento, embora esteja previsto para a nova unidade um heliporto na unidade ambulatória, a possibilidade de deixar espaço para um heliporto.
Ficar pelo menos consagrado.
Ficar consagrado no projeto.
Mesmo que não tenha essa tal utilidade, não é? Nem mesmo na articulação com zonas serranas ou...
Mas de facto, podemos ter aqui algum problema de acesso, na verdade, das praias no verão. Podemos ter, por causa do trânsito, é verdade. Quando nós temos nas praias, de facto, temos alguns problemas de acesso no período de verão, mas isso tem que ser, de facto, muito bem pensado.
E zonas de rodoviárias de alguma, também de alguma complexidade,
sim,
eventualmente,
sim,
incidentes que possam surgir, como aconteceu há uns anos em Severo de Voga.
Os helicópteros nem sempre podem levantar.
Sim, terão sempre esses condicionamentos.
Mas a gente fica um bocadinho fascinado, eu também fico com o socorro elaborado por
sim, eventualmente esta é uma daquelas questões clássicas, sempre que há um acidente mais grave, até em ambiente de autoestrada, lá surgem meios, normalmente reportando a hospitais centrais,
sim,
não é?
Sim.
Creio que essa ambição no imediato não existirá.
Neste momento não, não temos sentido a necessidade, devo dizer.
Não, eu
temos
falava
sentido...
na ambição do Hospital
sim, ambição
Central.
Do Hospital Central. Não temos sentido a necessidade neste momento de ter local para pousar o helicóptero.
Nessa entrevista com Jorge Almeida, outro dos pontos que ele aqui falou, e pegando aqui pelo menos em dois que me parecem que são emblemáticos no discurso dele, um deles ele diz isto: parte significativa daquilo que se passa na atividade clínica em Coimbra é oriunda da região de Aveiro e alimenta hospitais centrais de Coimbra. Isto é verdade?
Já não é tanto verdade. Nós estamos a ficar independentes em muitas áreas. Ainda temos alguma oncologia que de facto vai para Coimbra, quer para o CHUC, quer para o Instituto Português de Oncologia. E temos também a área da hemodinâmica, em que ainda temos que recorrer ao CHUC, e também recorremos muitas vezes à Vila Nova de Gaia, e em que estamos também a pensar a trabalhar a área da hemodinâmica, da intervenção, da intervenção nesta área, de começarmos também nós próprios a fazer alguns cateterismos aqui no centro, aqui na unidade de Aveiro. Estamos a trabalhar nessa área. É um problema que nós temos, de facto. O tempo que me dei entre um infarto de um cidadão desta zona e o tempo para chegar, quer a Gaia, quer o centro hospitalar,
lá
entra a questão
dos helicópteros, não é?
Mas neste caso também não seria, não naturalmente, resolveria. Por helicóptero. Nós temos é que pensar, se calhar, numa solução no nosso hospital. Estamos a pensar nisso.
E 2021 pode ser ano para isso ou ainda é cedo?
É capaz de ser. Se calhar não é cedo. Estamos a trabalhar nisso.
Estamos
a pensar em começar a trabalhar paulatinamente, com os recursos que temos e vermos as nossas capacidades. Às vezes é possível. Às vezes é possível começar a fazer. Não é preciso uma sala grande. Quando há muito boa vontade de fazer, é possível começar a fazer com os recursos que temos. Nós contratamos agora também um cardiologista que tem formação nessa área e que por acaso está aqui a viver agora, nesta zona da Gafanha, e que fez formação específica na área da hemodinâmica. Estamos a trabalhar nisso.
E dos dados que têm disponíveis, esta é uma área que tem vindo a ganhar terreno? Ou seja, há mais casos, mais episódios que obrigam a maior transferência de utentes
nós temos
da nossa região?
Nós temos uma taxa de infartos muito elevada aqui na região, que eu acho que isto até merecia um estudo e está-nos a preocupar. Não sei se é o stress, se é a alimentação, mas de facto o centro hospitalar tem que dar atenção e é isso que nós temos uma proposta já debatida, trabalhada, com custos, e vamos ver se conseguimos começar a arrancar em janeiro.
Margarida França, Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar, meia hora de conversa e já percebemos aqui em 2, 3, 4 temas, precisamos disto, temos projeto para aquilo, ou seja, tem tudo, só não tem a casa.
Não temos a casa? Temos.
Não, então a casa dimensionada para isso.
Sim, precisamos de mais espaço. Mas isto é mesmo assim, nós queremos as pessoas com projetos. Eu não quero nenhum elemento do Conselho de Administração quer vir para o... Eu, em particular, vir para o hospital todos os dias para fazer aquilo que fazia ontem. Isso nem pensar, não. Isso não é aliciante. Nós queremos é ter projetos para inovar, introduzir novas técnicas e é isso. Nós estamos interessados em acompanhar aquilo que é inovação médica.
A segunda questão, e para terminar este capítulo, até a propósito disso que nos traz um autarca gestor ligado à área da saúde, tem esta expressão, que no fundo resume também um bocadinho isto. Por mais que se faça esta obra de qualificação, de melhoria, o hospital, o centro hospitalar, centrado nesta peça central que é o Hospital Infante Dom Pedro, vai sempre ter dificuldades.
Isto
é uma visão um bocadinho assustadora, pensar que se está a programar uma obra, que se está a fazer um trabalho para tentar uma obra, que afinal, se calhar, também é insuficiente.
Não concordo, porque vai ficar muito espaço vago nos edifícios agora de Aveiro. Podemos requalificar os outros espaços. É preciso, de facto, olhar para tudo isto, reorganizar a prestação dos cuidados de serviço. Eu não concordo com isso agora. A unidade ambulatória é inevitável. Essa é inevitável. E é até interessante nós termos todo o ambulatório. É quase um bocadinho à semelhança daqueles filmes que nós vimos na televisão, os americanos, e que têm tudo já muito mais em regime de ambulatório. Nós temos uma unidade de ambulatório que abre a sua porta de manhã e que faz tudo aquilo que é um trabalho, aquilo que habitualmente as pessoas estão habituadas a ir ao hospital de manhã e sair à noite, ou ir à sua consulta, e que fecha a sua porta às 8, ou às 9, ou às 10 da noite, e que tem uma procura muito elevada de pessoas, portanto vai ficar um bocadinho próximo, mas um bocadinho distante, mas tem outros circuitos, outros processos de entrada e de saída dos doentes, é positivo.
E fica nesse plano, diretor, mais margem de crescimento prevista para futuro ou não?
Sim,
para novas etapas, novos momentos.
Hoje em dia, a forma como são desenhados os hospitais, os arquitetos até dizem que são modulares, fica sempre na perspectiva, ficam sempre na perspectiva ou de crescerem para cima ou de se adaptarem, porque não é só a necessidade de crescimento, como eu disse há pouco, é a inovação médica, e nós vimos isto agora com a vacina. Não é? Em menos de um ano conseguimos a vacina. A inovação médica tem uma rapidez e tem uma capacidade de resposta, de facto, fantástica neste século. E devo dizer, por exemplo, eu quando trabalhei em Sampaio de Leiros, aqui há 20 anos, a trombólise, por exemplo, para situações cardíacas e para o infarto era aquilo que era recomendado. Hoje em dia fazemos coisas totalmente diferentes, até se considera que pode ter algum risco. Portanto, a evolução é de uma forma que nos obriga, novas práticas obrigam-nos a readaptar rapidamente também os espaços. E temos de ter essa capacidade. Portanto, cada vez mais, a nível hospitalar, nós falamos em construções modulares, em que nós podemos rapidamente adaptar.
E aquele será o futuro espaço, cidade da saúde, no fundo, aquela
sim,
área toda?
Sim, sim, em ligação com a universidade, eu espero.
O que é que a universidade tem dado ao hospital, ao centro hospitalar? Em termos muito práticos?
Em termos muito práticos, na primeira fase ajudou-nos muito com o apoio na realização dos testes à SARS-CoV. Foi muito bom, fizemos ali uma parceria muito boa. Nesta segunda fase nós já não precisamos, o número já não era tão elevado. O que nós temos trabalhado sobretudo é na área científica e na área da investigação e da formação nesta fase. Agora, isto é um mundo, é um oceano por desbravar, que nós podemos trabalhar em conjunto. De formação, de investigação, de trabalho conjunto.
Mas vão sentir já os reflexos dessa parceria, dessa
sim,
proximidade?
Sim, sim, temos projetos de investigação conjuntos, temos formação e cursos em que os nossos profissionais participam, é sempre dada prioridade aos estagiários da nossa universidade, portanto eles são quase já assumidos como nossos, são nossos já quase em todas as áreas e portanto há aqui um intercâmbio muito saudável, mas que nos permite crescer muito.
Fazer esse caminho.
Ainda
voltando ao tempo da pandemia, uma das questões que se colocou ali logo na fase inicial foi muito a questão dos recursos. Quem, por exemplo, acabava infectado ou em isolamentos, isto trouxe grandes perturbações ao funcionamento do
isso
hospital?
Não trouxe, traz.
Traz diariamente ainda.
Traz diariamente. Eu devo dizer, e mais uma vez, que a maioria das situações positivas dos profissionais foram adquiridas na comunidade. É, portanto, na sua vida social, mas depois, logicamente, têm repercussões na atividade hospitalar e também nesta fase está a criar dificuldades, sobretudo ao nível da enfermagem e dos assistentes operacionais.
Quantos casos é que terão ativos nesta altura?
Nós tínhamos perto, a semana passada, de 30 e poucos. Depois temos algumas pessoas, é diferente, temos mais pessoas em casa porque estão em isolamento profilático. Não estão contaminadas, isolamento profilático. E ainda era um número considerável de pessoas.
E isso é perturbador nas escalas?
Muito, muito perturbador. Muito perturbador. Porque, pois é, claro, se os serviços cresceram, não é? Se nós temos mais camas, chama a atenção que as enfermarias Covid e o tratamento dos doentes Covid exigem mais recursos de enfermagem, médicos e auxiliares, assistentes operacionais. Se nós temos mais camas e temos que ter dotações superiores, em simultâneo temos menos pessoal, embora tenhamos contratado em simultâneo, tem sido difícil.
Onde é que se contrata?
Onde é que se contrata?
Onde? Onde temos... é que há recursos disponíveis
pois,
para conseguir esse reforço?
Essa outra dificuldade que nós também estamos a viver. Nós é a região de Aveiro, mas era uma região que tinha uma taxa de desemprego das mais baixas do país, ou mais baixa. Mas neste momento nós temos permanente bolsas abertas e, portanto, vamos chamando bolsas de recrutamento. Mas nem sempre as pessoas estão interessadas em ir trabalhar para o hospital. E nesta fase aconteceram algumas recusas.
Mas estamos a falar de auxiliares, estamos a falar
enfermeiros.
De profissionais qualificados, enfermagem sobretudo
e assistentes operacionais. E nós, nas assistentes operacionais, em 2 anos já vamos na quarta bolsa. Portanto, elas esgotam, as pessoas não se mostram interessadas.
É a remuneração que não é aliciante? É o contexto de trabalho?
É o contexto da Covid. Eu compreendo que algumas pessoas tenham receio, eu compreendo. Mais uma vez eu digo, no hospital trabalha-se com segurança. É o contexto de que no hospital se trabalha por turnos. Não? Trabalhar numa indústria em que se trabalha num horário diurno, trabalhar no hospital em que tem que, logicamente, fazer turnos à noite e fins de semana, é mais desconfortável. Nós entendemos.
As reclamações que são debatidas aí no espectro político das carreiras, das valorizações de quem é profissional, até de compensações, no fundo, em épocas críticas, isto faz sentido? Pode ser uma arma para tentar jogar também aí?
Eu penso, não será nunca nesta fase, não é? Porque nesta fase nós não temos essa capacidade, mas o processo de revisão das carreiras estava a correr já nos últimos 2 anos e são processos negociais extraordinariamente complexos, mas têm vindo, de facto, a rever as carreiras e fazia parte do programa do governo a revisão das carreiras. E, portanto, eu penso que isso depois há de retomar a sua, os seus trabalhos normais.
Mas a minha pergunta à administradora, com experiência nisto, é necessário valorizar mais estes profissionais para ter essa capacidade de ser mais estável nos seus quadros, mais interventivo quando é necessário?
É necessário, é bom, é positivo, logicamente, mas as coisas mudaram muito. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar há 30 anos, muitos profissionais de saúde faziam um contrato com o hospital e mantinham-se, havia quase aquela ligação ao seu primeiro emprego. Esta nova geração é muito diferente.
Flutuante.
É muito flutuante. É uma loucura. Nós temos uma taxa de rotação que é uma loucura. Não tem nada a ver com aquilo que acontecia há 20 anos. E, portanto, circulam entre hospitais e...
Já não é emprego para a vida.
Não, não. Mas é uma geração diferente e temos que entender, é que temos que estar preparados para isso. Portanto,
e aí entra a tal questão do aliciente, que é ter digamos assim, a ciência mais associada ao hospital, é tentar criar fatores diferenciadores,
e isso seria muito importante para os médicos. Por exemplo, o exemplo da ressonância magnética é muito importante, porque nós temos tido alguma dificuldade em fixar radiologistas aqui no centro hospitalar, precisamente porque não tínhamos ainda unidade formativa e porque achavam que o serviço não tinha ressonância, que era uma coisa que hoje em dia já é praticamente normal, usual, corriqueiro, e acaba, por os mais jovens acabavam por não se sentir atraídos. Esta ligação à universidade, sobretudo na área médica, é muito aliciante para os jovens médicos que querem fazer doutoramentos, querem fazer investigação, pôr um pé lá fora. Eu não sei como é que vai ser o mundo a seguir à Covid, mas vamos ter esperança que volte àquilo que era até dezembro de 2019. E é uma geração totalmente diferente, com outras facilidades. Estão aqui, rapidamente arrancam uma bolsa, vão trabalhar para o estrangeiro, fazem os Erasmus, uma circulação que nós, na minha geração, não estava habituada. Não?
Mas isso é uma via com dois sentidos, e seguramente uns que partem, outros poderão ter interesse em chegar ao país. O que é que pode marcar a diferença numa unidade ou em unidades como esta do Centro Hospitalar do Baixo Voga para atrair gente? Além dessa questão da universidade e da ligação à universidade, da formação, o que é que pode marcar a diferença?
O que pode marcar a diferença são as condições de trabalho, o próprio ambiente, os projetos que o próprio centro hospitalar tenha e a sua própria ligação à cidade. E eu acho, e é isto que eu vou ouvindo, por exemplo, nos novos jovens médicos. Nós agora, no último concurso, concorreram para o nosso hospital dois pneumologistas, e que não é propriamente uma especialidade em que haja muitos especialistas, e eu perguntei-lhes diretamente qual é o interesse. Assim, de facto, esta é uma cidade que está a crescer, é uma cidade muito interessante, ainda que se tem qualidade de vida, e, portanto, é uma região bonita, a praia muito próxima, a serra também próximo.
Vão à procura de qualidade de vida.
Vêm à procura de qualidade de vida. É muito interessante porque é uma visão diferente da nossa juventude. Vem à procura, sobretudo, qualidade de vida. O hospital não é muito grande, não tem uma dimensão em que... E isto eu ouvi, tenho ouvido diversos médicos, eu sei. E este médico, por exemplo, que podia ter optado pelo São João ou por Gaia ou pelo Chuc, diz: eu sei que se fosse para um grande hospital eu era mais um, eu era um número. Aqui eu tenho a possibilidade de fazer a diferença, porque ainda temos uma dimensão que nos permite chegar à administração, falar diariamente, discutir projetos, falar com o seu diretor de serviço. Temos uma dimensão ainda...
Menos impessoal.
Um grande hospital com 4 mil, 6 mil profissionais é mais um. Eles têm essa sensação. Eu ia ser mais um. Eu que acho que consigo fazer um projeto interessante na minha área de especialidade.
Ontem, no arranque da vacinação, essa foi uma questão curiosa, quando avançou com o número, com o universo, a dizer que estavam inscritos 1.700 de um universo de pouco mais de 2.000.
É quase todos.
É quase todos, exatamente.
Porque alguns estão de férias, de maternidade, e, portanto, há pessoas ausentes de férias, de maternidade, de doença, e, portanto, que não tiveram a possibilidade de se inscrever. Portanto, é praticamente...
Mas chamou a atenção essa questão do número, dos 2.000, e a pergunta é: estamos a falar de profissionais do centro hospitalar, do Hospital Infante Dom Pedro,
do conjunto das três unidades,
não incluindo aí centros de saúde.
Não. O ACES está independente do centro hospitalar, ultrapassamos os 2.000. Portanto, quando eu vim para cá em 2018, não estaríamos pelos 1.700, 1.800, neste momento somos, se a memória não me falha, 2.034, 2.035.
Eu pergunto isto porque, contra mim falo, a referência que eu tinha, e se calhar então já com mais anos, era de mil e qualquer coisa funcionários. Nos anuários normalmente era assim que se falava do hospital.
Cresceu
isto
muito.
Quer dizer que os recursos têm vindo a subir gradualmente, constantemente.
Muito. Os recursos subiram muito nos últimos 2 anos, quer enfermagem, quer médicos, e na área técnica também. Aquela área que infelizmente não foi possível reforçar, são até os serviços de apoio que estão muito carentes de técnicos que nos possam ajudar nas áreas informáticas, nas áreas dos recursos humanos, nas áreas financeiras, porque todo o centro hospitalar cresceu muito. E, logicamente, as compras têm mais trabalho, os recursos humanos têm mais vencimentos. Está a ver, estava a pensar que teríamos 1.400, nós já ultrapassamos os 2.000 profissionais. Isto é uma carga de trabalho para os recursos humanos pesada. E tudo cresceu.
Qual é o orçamento anual do hospital?
A ronda aos 100 milhões.
100 milhões de euros neste momento para fazer funcionar esta máquina. Isto, na sua opinião, tem tendência para continuar a crescer nos próximos anos? Ao nível dos quadros, de pessoal?
Nós reforçamos agora algumas áreas, reforçamos muito sobretudo a área de enfermagem. Tem a ver, de facto, com alguma inovação que nós vamos introduzir. Vai crescer, mas também já reforçamos este ano, vai crescer ainda na área dos cuidados intensivos, porque vamos aumentar durante 2021 de 6 camas para 14. Portanto, ainda temos aqui umas áreas em que vamos ter que reforçar algum pessoal.
Esta realidade do centro hospitalar em ano de pandemia, o que é que significou em termos de custo extra, digamos assim, de investimento adicional?
Uns milhões.
Estamos sim. Na casa dos milhões?
Estamos na casa dos milhões.
Tudo financiado pelo Ministério da Saúde?
Sim, tudo financiado pelo Ministério da Saúde. Nós recebemos também, e agradeço, aproveito para agradecer à comunidade e às empresas da região de Aveiro. Tivemos muitas ofertas muito generosas, camas, ventiladores, equipamentos de proteção individual, mas é investimento de uns milhões.
Funciona aí o mecenato também, não é? Ou tem
sim,
funcionado?
Mas os milhões, os contentores, os equipamentos de proteção individual, os monitores, o equipamento, a medicação, tudo isto foi suportado, é suportado pelo orçamento do Ministério da Saúde.
Ouvimos falar de uma vaga, de uma segunda vaga e agora às vezes falar de uma terceira vaga, não é? Isso já tem data marcada? Já começou ou ainda não começou?
Já começou. De certa forma já começou. Ou estão ligadas, porque como eu lhe dizia há pouco, nós contávamos, estávamos a preparar descansar um bocadinho no Natal e na passagem de ano. Descansar, entre aspas, mas pelo menos que alguns profissionais pudessem ter alguns dias de descanso. E fomos surpreendidos, como eu disse a semana passada, com uma procura mais alta do que aquilo que esperávamos. Portanto, neste momento, se hoje estamos a pensar abrir uma quarta enfermaria, se calhar... A segunda vaga está ligada à terceira vaga, ou a terceira vaga já começou. Vamos ver como é que são os próximos dias. Isto é uma surpresa todos os dias.
Como é que isto é gerido no ambiente do hospital? Em termos funcionais, por quem administra, por quem gera? Briefings diários, há encontros diários?
Informação, há encontros praticamente diários, e a informação está online, portanto eu sei permanentemente quais as vagas que tenho de camas Covid. Nós vemos habitualmente as vagas antes de dormir, eu vejo as vagas de Covid quando me levanto. E, portanto, é uma informação e é uma equipa de profissionais que trabalha diariamente, feriados, sábados e domingos.
Nesse aspecto, então, estamos a falar de um sistema de saúde que está já um pouco mais, digamos assim, avançado em relação àquilo que era o passado. Hoje em dia,
temos esta informação.
Há uma capacidade de ter uma monitorização em tempo quase real.
Não, é real tempo mesmo. Real. Temos um sistema de informação que nos diz, neste momento, eu vou ao meu computador e vejo o número de vagas que tenho. É, portanto, estamos a fazer. Todos os dias, se a situação está confortável, reunimos no dia seguinte. Estamos a fazer isso, é ao dia, a gestão tem que ser ao dia. Semana passada, na terça-feira, se a memória não me falha, nós internamos 10 doentes com a Covid-19. Não estávamos à espera disto, isto foi um alerta. Internamos 10 doentes na terça-feira, reunimos de imediato para ver a nossa capacidade de resposta e preparar o fim de semana. Foi, digamos, um pico. Não é? Houve aqui um pico com o qual nós não contávamos. Sai logo um alerta, não é? Temos que parar e refletir e identificar um plano B. Isto está tudo no plano de contingência. Agora é uma questão de gestão. Ativamos esta fase do plano de contingência, voltamos atrás na fase do plano de contingência. É uma gestão diária. É uma guerra.
No campo.
Quase como na guerra.
Tem sido sempre essa a expressão utilizada, uma guerra. No campo dos aspectos mais ideológicos, fala-se sempre muito da questão público-privado. Há os que maldizem e há os que lamentam não ter essa alternativa muitas vezes e essa solução, essa capacidade de gerir aqui, digamos, numa dança a dois, quase diria assim, não é? Aveiro não tem essa capacidade?
Não tem. Aveiro não tem essa capacidade. Não, Aveiro não tem essa capacidade, a cidade de Aveiro não tem essa capacidade e nós questionamos.
E é pena que não tenha?
Seria sempre uma boa almofada. Nós sabemos que podíamos ter ali um hospital privado que numa situação de necessidade nós pudéssemos recorrer a ele, como aliás está a fazer no norte do país. Às vezes não tem essa capacidade.
Já agora, e pegando até na expressão que utilizou há pouco da ligação hospital-universidade, isso também é importante, é uma peça importante na capacitação de serviços médicos clínicos num determinado contexto, numa determinada área geográfica. Sim. Torna a região mais atrativa ou menos atrativa?
Pode tornar a região mais atrativa, até para profissionais que sabem que podem ter a possibilidade também de desenvolver alguma atividade no setor privado. A cidade tem uma dimensão muito agradável, que permite, de facto, nós circularmos com alguma rapidez e podermos trabalhar e podermos estar aqui de manhã e à tarde fazer uma outra coisa, sem prejudicar aquilo que são os horários e as obrigações que as pessoas têm no Serviço Nacional de Saúde e no centro hospitalar.
Ou seja, seria sempre um conforto. Não diaboliza a situação.
A saúde está de tal forma complexa, e nós, como nós sabemos, estamos todos a ficar mais velhos, que é bom, e a viver mais. Não me preocupa nada qualquer tipo de ameaça do setor privado, pelo contrário, porque há trabalho e espaço para todos. Se trabalharmos bem, há espaço para todos.
E essa capacidade de fazer pontes, falou muito dos meios, das soluções que foram instaladas temporariamente. Hoje o sistema está estabilizado? É possível dizer que está estabilizado nos seus circuitos, na colocação dos tais contentores adicionais? Chegámos a ver tendas à porta do hospital para...
Está estabilizado. Nós temos definido a nossa capacidade, que vai até de internamento até às 82 camas. A seguir será muito difícil nós conseguirmos disponibilizar, seria já uma situação muito difícil, nós conseguirmos disponibilizar mais camas, até pelas equipas. Se tivesse uma situação terrível, como teve na FIEL, teríamos que o fazer. Não estamos a contar com isso. Em termos de circuitos, de preparação das urgências que nos preocupavam, o espaço está estabilizado.
Não há muito mais a fazer.
Não há muito mais a fazer. Está estabilizado, só se viesse agora, que penso que isso já não acontecerá, e até porque a vacina, começamos a olhar para isto de outra forma, nós já passamos uma fase muito, muito difícil. Nós tivemos um dia, no dia 30 de março, nós atendemos na urgência 96 doentes com Covid. Portanto, será difícil disto tornar a acontecer. Portanto, nós já tivemos essa capacidade de resposta. Se ela se repetisse, nós também teríamos capacidade de resposta. Ou seja, nós já passamos por momentos muito mais estressantes e pesados que aquilo que estamos a viver hoje.
Numa visão mais, diria, humana ou humanista da gestora, da mulher Margarida França, como é que tem olhado para o exercício dos cargos de responsabilidade protagonizados por Marta Temido, por Graça Freitas, e que estão no fundo no olho do furacão também, sujeitas à crítica e à opinião de toda a gente? O que é que diria sobre estes meses, sobre este tempo que tem passado?
Eu acho que as mulheres têm uma característica, são normalmente, as mulheres que estão nestes lugares, são muito perseverantes. E é preciso manter, de facto, esta constância, calma, serenidade. Eu acho que conseguiu a doutora Graça Freitas, apesar de algumas críticas que lhe são feitas, eu penso que ela tem demonstrado serenidade e calma. Isto é muito desgastante, não é? Isto é muito desgastante. Desde março que nós estamos debaixo desta pressão. E a senhora ministra também. E, portanto, as mulheres têm esta capacidade de manter alguma calma, alguma perseverança, e eu acho que as coisas, dentro daquilo que é possível, que têm corrido, e naquilo que têm corrido bem, e naquilo que é que foi a resposta, e eu queria fazer só nota disso, e o testemunho é que, de facto, nesta segunda fase, o centro hospitalar de Baixo Voga não teve notícias más, não andou nos jornais, não andou na televisão, por falha de cuidados ou por problemas. Nós, nesta segunda fase, conseguimos levar isto com grande serenidade e com uma grande capacidade de organização e capacidade de resposta, que eu penso que o resto do país também. Com exceção de algumas situações a norte que foram apanhadas, de facto, uma situação totalmente de limite, não é? De limite, que aconteceu com o Hospital Penafiel. Nós aqui conseguimos levar isto, de facto, com muita serenidade. Foi muito bom.
Ou seja, uma primeira fase, se calhar, mais de surpresa, de aprendizagem,
foi
de estabilização.
Foi de surpresa. Nós já nos estávamos a preparar, mas começamos logo a receber doentes, fomos os primeiros, foi de surpresa. E que, não só de surpresa, de desconhecimento até da doença. Eu acho que os nossos profissionais, os nossos médicos, enfermeiros, todas as equipas, técnicos, aprenderam muito com a primeira fase. E nós enfrentámos esta fase com muita calma.
Quando se ouviu muito burburinho no ar, daquelas coisas dos fornecimentos, isto tem a ver quê? Com... digamos assim, a forma de funcionar do país no seu todo há...
Não, isso teve mesmo a ver com a falta de fornecimento a nível internacional. Portanto, as encomendas estavam lançadas, não sei se lembram, mas houve caminhões que vinham para Portugal e ficaram retidos em Espanha, que foram apanhados em Espanha. Houve muita informação que eu penso naquela altura nem foi divulgada. Aconteceu aviões que os Estados Unidos adquiriram, que já estavam carregados para vir para a Europa. Portanto, criou-se ali quase um clima de facto de guerra, não é? Nós não conseguíamos que nos fossem entregues os materiais que precisávamos.
E ouvimos um bocadinho esse discurso agora parecido em relação às vacinas, não é? Há quem diga, é preciso critérios, é preciso conhecer isto tudo muito bem, é preciso ter uma noção exata. Ou seja, nós estamos perante uma situação que as pessoas muitas vezes questionam. Quantas chegam, em que data chegam, para onde é que vão? Isto está tudo definido, está tudo... Todos conhecem o jogo todo, é a pergunta.
A vacinação está definido. Nós sabemos que vamos receber nas próximas semanas mais doses, não sabemos quantas, não nos foi informado, mas nós estamos preparados. Mas eu percebo que é na proporção dos nossos profissionais, porque eu conheço os números também dos outros hospitais. E, portanto, nós sabemos também que a segunda toma dos profissionais vacinados ontem já está digamos,
ser guardada
para o hospital, assim como para os outros. Nenhum processo. Este também é um processo sem surpresas. A grande surpresa foi quando chegaram os primeiros doentes. Isso é que foi um terror, digamos. Os primeiros doentes, não é? Com aquelas... Eu lembro-me ainda dos médicos, a equipa médica que viu o primeiro raio-x, o primeiro ataque ao primeiro doente com pneumonia, a sua estupefação perante aquela imagem que estavam a ver e que estavam a analisar e a comentar com a administração. Portanto, aquela surpresa daquela situação clínica que nunca tinham visto antes, isso é que foi mau. Agora nós já estamos organizados. E já começamos a conhecer a doença.
Margarida França, o agradecimento. Este foi o último programa de 2020. Voltaremos já no próximo ano 2021 com novos convidados, seguramente com o campo da saúde ainda em plano de destaque. Um programa que fica disponível já esta quinta-feira pela manhã em terranova.pt. A Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Baixo Voga, convidada desta última edição, que de alguma forma é também, e com este simbolismo, palavra de reconhecimento pelos profissionais de saúde na região de Aveiro, no país e no mundo. A todos, um bom ano 2021.